Lucas Donha. Vamos lá, gente, pastor Lucas Donha! Gente que não está acostumado ainda com a nossa juventude, pastor Lucas Donha vem participando de eventos com a gente desde 2022. Ele, como o nosso vídeo apresentou, é autor de um... Não é da música, não, é do lema. É da... do grito de vitória do Youth, uma música que marcou uma mudança, uma virada de chave muito grande. Nós queremos honrar a sua vida, honrar a vida do Bispo Marcelo, de toda a igreja, que o Senhor continue abençoando, que Deus derrame sobre ti as palavras que preparou sobre nós. Tamo junto.
Aleluia! Quantos estão felizes na presença de Jesus aqui? Amém? Primeiramente, eu queria dizer que eu estou com a mulher mais linda que os meus olhos já viram aqui nesse lugar. Pela primeira vez aqui na igreja do Recreio, pastora Dani. Se coloca em pé aí, Dani. A Dani é pastora lá na igreja. Minha esposa, há 13 anos. Somos casados há 13 anos. Temos dois filhos, como vocês ouviram. Na verdade, nem é tudo isso aí que fizeram no vídeo. Fizeram um vídeo muito bom. Parabéns para a galera aí. Trago um abraço da nossa casa, Igreja Amor e Cuidado em Araçatuba, pastor Vander, trago um abraço do nosso pastor Marcelo Toschi, que vocês se conhecem, e uma honra estar aqui nessa igreja linda. É maravilhoso ver o que Deus tem feito aqui na cidade do Rio de Janeiro, especialmente na Igreja do Recreio, que Deus tem realizado aqui algo sobrenatural. Eu estava aqui, como a gente, as passagens não deram certo para vir ontem e hoje, então nós viemos na quinta noite, nós estamos a sexto dia inteiro aqui no Rio, e fomos dar uma volta, conhecer ali o Cristo, levei ela para conhecer o Cristo, e algumas partes, fui lá no Maracanã, galera do Maraca aí, que gosta, quem que é Fluminense aqui? E quem é Flamengo? Flamengo. Como é que eu te defendo, Guilherme? E peguei um Uber, e aí o cara do Uber... E aí, veio pro carnaval, veio curtir? Eu falei assim, não, cara, eu vim numa igreja. Igreja? Como assim? Eu falei, não, tá rolando uma conferência de jovens lá. Como assim, vocês fazem retiro de jovens? É retiro? Não, é na igreja mesmo. Dentro da cidade? E aquilo me fez pensar. Vocês já estão fazendo a diferença. Você creu no que eu falei ou não? Vocês já estão fazendo a diferença. Porque milhares de jovens, você que está aqui, poderia estar num desses lugares, mas você escolheu estar aqui, esses 5 dias, buscando a presença de Deus. Buscando aquilo que é mais importante. Ei, o evangelho não é chato. Tem um cara aí que está falando que o evangelho é chato, né? Tem um maluco aí que está soltando nas redes sociais, por um tempo ele foi influencer, e ele está falando que Jesus não te traz felicidade. Eu não sei que Jesus ele conheceu, porque o meu Jesus me faz cantar todo dia alegre, aquele que me salvou, me restaurou. O meu Jesus, mesmo que eu passe por batalhas, lutas, dificuldades, dores, o meu Jesus me faz levantar todos os dias e entender que a misericórdia dele está sobre a minha vida, e isso me faz viver novamente. O sorriso que o meu rosto dá não é por conta do que eu tenho ou não tenho, mas é por conta da salvação que está em Cristo Jesus, já está na minha vida. E você está aqui fazendo uma diferença, uma conferência de avivamento. E através de você, milhares serão transformados. Talvez você tenha um parente que esteja aí no rolê hoje. Eu vou fazer um apelo aqui para você, tenta trazer ele nesses próximos dias. Um primo, um tio, um amigo. Porque esses dias são dias de transformação. Enquanto o mundo está festejando a festa da carne, nós estamos aqui festejando a festa do Espírito Santo de Deus. Nós estamos aqui declarando que Jesus é Senhor. Você crê nisso? Então, eu fico muito feliz em estar aqui. Eu estou muito honrado, eu já estive 3 vezes com vocês, 2 no acampamento, onde vocês fizeram um retiro, e 1 o ano passado, acho que em 2023 a gente estava aqui, né, Gui? O ano passado, aqui, onde eu ministrei louvor num sábado, num culto de vocês, foi muito, muito bom. E hoje é para o Senhor estar aqui hoje ministrando a palavra. Agradeço ao Senhor pela vida do Gui, da Raquel, que nos receberam tão bem, tão carinhosos, pastores, amigos, que, meu Deus, como honram a nossa vida, e a gente está muito feliz com isso. Trago um abraço da nossa igreja Amor e Cuidado, Araçatuba. Eu fui pastor de jovens por 6 anos lá em Araçatuba. Em 2019 transicionei e comecei a pastorear adoração, ministério de adoração, toda a parte de broadcast, mídia, louvor, audiovisual, e hoje Deus tem nos levado aí a viver algo extraordinário através da adoração. Temos alguns álbuns gravados. Se você puder pegar isso no Instagram depois e seguir AC Music, _ AC, segue aí depois. Eu não sei se o pessoal tem, mas depois vocês conseguem mandar pro pessoal. AC Music é o trabalho que a gente tem feito lá na igreja. E Amor e Cuidado, com certeza, siga a nossa igreja nas redes sociais para você saber o que está acontecendo. Lá do outro lado, a gente mora a 520 quilômetros da cidade de São Paulo. Araçatuba é uma cidade muito quente. Tô para te falar que é mais quente que o Rio de Janeiro. A diferença é que lá não tem mar para você dar um mergulho, né? Mas o Rio Tietê lá é limpinho. Pode confiar. Não, é real, não é brincadeira. O Rio Tietê da nossa cidade é muito limpo. A gente nada, a gente pesca. O pessoal não consegue entender quando a gente fala isso. É real, depois você dá um Google aí que você vai ver que o Rio Tietê lá é bonito. Uma cidade que Deus colocou a igreja Amor e Cuidado. Nós somos uma linhagem batista, nossa igreja é uma PIB, primeira igreja batista de Araçatuba, mas nós temos hoje a visão de abrir igrejas em outras cidades. Não tem como abrir PIB de Araçatuba em outra cidade. Então nós demos um nome que é Amor e Cuidado, uma igreja que tem se expandido ali pela região do estado de São Paulo. Nós temos hoje 15 igrejas, mais a sede, totalizando aí uma média de 13 a 14 mil membros, onde Deus tem ganhado, alcançado muitas famílias e vidas para a glória de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Outra coisa que eu vou pedir para você, aplauda Jesus mais uma vez pela vida dessa igreja que tem ganhado especialmente essa cidade para Jesus. As nossas igrejas, elas vão ganhar e vão transformar a cultura dessa nação. E é o que eu quero pregar, uma cultura sustentável e transformadora. Deus me deu essa palavra há alguns meses atrás, e até saiu uma canção sobre ela. Depois vocês ouvem lá, nós lançamos semana passada. Mas ela fala sobre isso, uma cultura sustentável e transformadora. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo. Quem está com a Bíblia aí, celular, tablet? Queria que você caminhasse comigo na palavra. E nós vamos juntos mergulhar um pouquinho. João capítulo 2, versículo 17. Abre aí comigo. João 2,17. Se abriu, diga amém. Eu vou ler. Os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Você pode repetir esse texto comigo? Eu vou falar, você vai repetir? Porque às vezes as versões são diferentes, né? Eu não sei se está aí no LED, mas eu vou pedir para você ler comigo. Então vamos lá. Fala assim: os seus discípulos. Não, mas fala igual crente. Vai lá. Os seus discípulos lembraram-se do que está escrito. Agora enche a boca para falar: o zelo pela tua casa me consumirá. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós já estamos te adorando há alguns minutos, onde exaltamos ao Senhor com a nossa voz, com o nosso corpo, com a música, onde glorificamos ao Senhor, onde recebemos mais o teu Espírito nesse momento profético aqui. Mas agora a tua palavra, ela é aquela que faz divisão de alma e espírito, juntas e medulas. A tua palavra transforma. Não é a minha palavra, mas é a tua palavra. Que debaixo da tua palavra, hoje vidas sejam resgatadas, transformadas. E nós possamos instaurar aqui, nessa comunidade, nessa igreja, nessa cidade, nesse país, uma cultura sustentável. Nós cremos nisso, Espírito Santo, vem sobre nós. Que o Senhor cresça, que eu diminua nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. O zelo pela tua casa é uma expressão extraordinária, uma expressão fantástica. E aqui, essa expressão, ela é falada pelos discípulos de Jesus, no episódio onde Jesus, ele está muito, muito nervoso, muito bravo com uma situação que ele vê. Ali no templo, o templo perde um pouco o seu propósito, na verdade perde totalmente o seu propósito, e dentro do templo, ali no pátio do templo, estavam comerciantes vendendo e fazendo daquele lugar um comércio, fazendo do templo um lugar que era para ser uma casa de adoração, uma casa de oração. Ali estava rolando um comércio. Então Jesus chega e ele vê, aqui eu estou parafraseando, ele vê a situação, e a Bíblia diz que ele fica nervoso, ele vira as mesas, ele bota para quebrar, ele acaba com aquilo ali. Então, os seus discípulos conversando, eles se lembram da palavra que estava na Bíblia, na palavra do Senhor, lá em Salmos. O zelo pela tua casa me consumirá. E eles trazem à memória aquilo, porque eles veem em Jesus algo totalmente diferente. Eles conhecem um Jesus brando, um Jesus amoroso, um Jesus milagroso, um Jesus que traz palavras de cura, e de repente eles enxergam um Jesus nervoso, quebrando a mesa e ficando bravo com aquilo, e eles trazem à memória: o zelo pela casa consumiu ele. O zelo pela presença de Deus, o zelo por aquilo que é sagrado, que é poderoso, consumiu a Jesus. Eu não sei se você sabe, mas ali existia, era normal ter cambistas e vendedores, porque quando os judeus vinham de outros lugares, eles precisavam trocar a moeda para poder fazer as ofertas, eles precisavam comprar os animais para poder fazer ali suas ofertas, mas aquilo começou a se tornar uma bagunça, aquilo começou a se tornar com ganhos maiores e abusivos, e por isso Jesus, ele fica indignado, ele começa a ver que aquele lugar que era para ser um lugar de adoração, vira um lugar de comércio. Então Jesus, ele não aguenta. Ele estoura, ele resolve aquilo de uma vez por todas, porque ele fala assim: isso aqui é uma casa de oração, isso aqui não é um covil de ladrões, isso aqui é uma casa de adoração. Mas por que que aquilo começa a acontecer nesse período? Porque provavelmente o tempo se passou, 400 anos sem profetas. A cultura que foi sendo projetada neste tempo foi se perdendo, a cultura de um zelo pela presença, desde lá da Arca da Aliança, que eles zelavam, cuidavam, aquela cultura foi se perdendo, se perdendo, se perdendo. Quando Jesus chega num ambiente de religiosidade, num ambiente de hipocrisia, Jesus vê essa situação, e Jesus, ele acaba com esse problema. Por anos, essa cultura que foi plantada, com toda certeza, não foi uma cultura transformadora, mas foi uma cultura que levou muitos a se afastarem de Deus e se apegarem a algo que não era verdadeiro. Eu ouvi uma frase esses dias atrás, e a frase é: tudo o que é transformador viraliza. Eu falei: uau, isso é verdade. Tudo que é transformador espalha. E quando Jesus chegou na terra, ele vem, ele transforma vidas, restaura vidas, e aquilo viralizou, e você está aqui. Eu estou aqui, nós cremos em Jesus, ele mudou a nossa vida. Quantos aqui foram transformados por Cristo? Ele fez isso porque a palavra de Jesus, a verdade que foi liberada, ela é transformadora, por isso viralizou. Quando nós vemos algumas situações, algumas coisas, a gente acaba sendo tendencioso a criticar, a julgar. Meu irmão, eu aprendi a não criticar e julgar outras pessoas ou comunidades. Eu guardo para mim. Porque quando a gente julga, a gente não sabe o que aquela pessoa falou com Deus naquele dia. E tem pessoas que julgam um ou outro e falam: não, porque cresceu demais, aquilo lá é tudo pura mídia, e bababá, meu irmão, eu não quero saber. Mas se está transformando vidas, aquilo vai viralizar. Porque se eu julgo sobre alguém, eu não posso declarar isso sobre a minha casa, sobre a minha igreja, sobre a minha família. Quantos aqui querem ter suas finanças multiplicadas? Levanta sua mão se você crê nisso. Quantos querem ter sua saúde multiplicada, você bem? Quantos querem ver essa igreja avançando, crescendo, prosperando, ganhando almas para Jesus? Amém? Porque o que é transformador viraliza. Culturas podem levar décadas, séculos para se estabelecerem. Culturas, elas podem levar muito tempo, especialmente se elas estão em oposição a uma cultura já existente. Então, por exemplo, lá em Araçatuba, a gente começou as conferências de carnaval há 12 anos atrás. Foi quando nós fazíamos os retiros e nós decidimos, no momento em que a cidade mais precisa da gente, a gente foge? Não. Nós vamos começar a fazer conferências na igreja, e serão conferências evangelísticas. E ali nós começamos a fazer essa conferência evangelística, e nós saíamos com os jovens para evangelizar nos blocos de carnaval. Nós íamos com pessoas preparadas, times preparados, para fazer evangelismos pontuais. E eu me lembro que logo no começo existia a questão do desfile e tudo, e era tudo projetado pela cidade. Nós íamos nas arquibancadas, íamos levando a palavra de Deus e fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Nós também rodeávamos a prefeitura da cidade nesses dias, o hospital da cidade, mais de 800 jovens declarando cura, declarando sobre a cidade, e nós ficamos declarando por anos: o carnaval vai acabar nessa cidade, o carnaval vai acabar nessa cidade. E não para criticar a economia ou outra coisa, mas declarando que aquele ambiente de morte, aquele ambiente de prostituição, aquele ambiente de promiscuidade iria terminar. E depois de alguns anos declarando isso, o carnaval terminou em Araçatuba. Nós ficamos quase 5 anos sem carnaval. Não tinha bloco de carnaval, o pessoal ia fazer suas festas, mas promovido pela cidade não tinha mais. E por um tempo as coisas foram crescendo, e ali nós começamos a ver a cultura da cidade mudando, através da Igreja de Jesus, através do poder do Espírito Santo que estava atuando através da Igreja de Jesus. E hoje muitas vidas são alcançadas por conta de nós olharmos e entendermos que aquilo é muito importante. Mudar uma cultura não é do dia para a noite. Não é do dia para a noite que a gente transforma uma cultura. Mas eu quero profetizar sobre a vida dessa igreja: vocês vão mudar a cultura dessa cidade. Talvez pode parecer utopia. Eu não acredito que seja utopia. Eu acredito que a verdade do evangelho, ela liberta e transforma. E eu creio que essa cidade será transformada. E não vai ser com um evangelho de impacto. Nós vamos lá e falar: o carnaval não presta. Vocês não, não é isso não. Através do um a um, do discipulado, da palavra, da pregação do evangelho, da transformação de vidas. Quantos vão sendo transformados vão também falando: eu recebi, eu bebi da água que não me dá mais sede, eu bebi dessa água, você precisa beber também. E as coisas começaram a acontecer e vão acontecer aqui nesse lugar, em nome de Jesus. A primeira vez que eu vim aqui tinha 150 jovens, Gui, no retiro. 100 jovens, 250. Quantos nós estamos aqui hoje? Multiplicou, viralizou. Por quê? Aquilo que é poderoso, transformador, viraliza. Uma cultura, ela para ser formada, ela é como se fosse uma correnteza. Eu consigo enxergar dessa forma. Para que uma cultura seja formada, ela precisa de margens bem firmadas. Perdão, para que uma correnteza seja formada, ela precisa de margens bem firmadas. Se a água, ela não tem margens para segurar, ela vai escoar para todos os cantos. Por isso que nós vemos que correntezas, normalmente, elas têm margens estabelecidas, altas. Eu vejo dessa forma: a igreja precisa fechar as margens para que a cultura da presença de Deus seja palpável em todos os lugares. Lá no teu trabalho, você vai ser alguém diferente, porque as pessoas vão ver que há alguém cheio do Espírito Santo naquele lugar. Lá na tua faculdade, Deus, as pessoas vão ver que existe um homem, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, que não se vende aos prazeres, mas que se entrega ao Espírito Santo de Deus. Lá na tua casa, os teus pais vão enxergar jovens diferentes. Você crê nisso em nome de Jesus? Cadê os pais aqui? Agora, está falando: pastor, beleza, sobre a cultura, mas e aí, que cultura é essa? Eu acredito que a cultura mais sustentável que existe é uma cultura de zelo pela presença de Deus. A cultura mais sustentável que existe é uma cultura de paixão pela presença de Deus. Eu posso vir aqui, pastor, trazer todos os métodos. Métodos de como se tornar um cristão melhor. Métodos de como se tornar um empreendedor melhor. Métodos de como você fazer diferente. Métodos e métodos e métodos de como evangelizar. Todos os métodos vão falhar, mas a presença de Deus jamais falha. Zelar por aquilo que é poderoso. E homens e mulheres que zelam por Jesus e pela sua presença, homens e mulheres que são apaixonados pelo relacionamento com Deus, são os que vão viver o extraordinário. Eu quero que você faça barulho aqui nesse lugar, se você vai viver o extraordinário na sua vida, em nome de Jesus. Ei, esse grito não pode ser um grito da boca para fora, tem que ser verdadeiro. Você vai viver isso em nome de Jesus. Nós não queremos que pare nessa geração. Porque por muito tempo nós vimos uma geração apaixonada por Jesus, mas de repente as coisas morreram. E começou a ficar assim. Mas eu acredito e eu prego sobre uma cultura que vai transformar não só a nossa geração, mas as gerações que virão. Talvez você está aqui Você está falando assim, pastor, eu tenho 14 anos, 15 anos, 16 anos, estou nem pensando em filho. Mas um dia você vai ter. E nós estamos olhando para a futura geração. Nós estamos olhando para a próxima geração. E já declarando, nós queremos passar esse bastão para vocês. E nós queremos passar um bastão de pessoas que zelaram pela presença. De pessoas apaixonadas pelo reino de Deus. De pessoas apaixonadas por aquilo que é poderoso. Não, não são pessoas apaixonadas por bens materiais. Apesar de recebermos, vamos receber. Não, não somos pessoas apaixonadas pelo Flamengo, pelo Fluminense, até, você pode até ser, mas nós somos mais apaixonados por Jesus. O zelo por aquilo que era puro e poderoso corria nas veias de Jesus, e essa mesma paixão, esse mesmo zelo vai correr sobre as suas veias em nome de Jesus. Olha, eu já assisti jogo em estádio. Essa semana eu fui lá, visitei o Maracanã, mas eu já assisti jogo lá na minha cidade. No meu estado, lá em São Paulo. Minha cidade tem um estádio pequenininho. Meu time está voltando agora, está na quarta divisão e foi rebaixado o time da cidade. Então não tem nem como muito torcer. A gente tentou uma esperança de novo, mas o time não foi para frente, então a gente já esqueceu. Então eu voltei a torcer para o Tricolor Paulista, melhor time do Brasil, em nome de Jesus. Ah, ó, tem um aqui, cara. O Gui me falou que Tricolor é só o Fluminense, né? Você está equivocado, meu irmão. Eu vou corrigir o pastor aqui de púlpito. Você está equivocado, tá? Mas fui assistir. O dia que eu fui assistir, eu nunca tinha ido no estádio do Morumbi, que é longe. Eu falei para vocês, não é igual aqui que você vai ali. É 600 quilômetros, tem que fazer todo um planejamento. E eu fui assistir o jogo, cara. E a gente estava conversando sobre isso, eu e o Gui. Como que dentro de um estádio, a cultura daquele lugar, parece que a pessoa, ela tem uma cultura. Ela é assim, eu sou uma pessoa introvertida. Eu não converso com ninguém, eu não falo com ninguém, eu sou chato no meu trabalho, eu sou, sei lá, na hora que eu entro no estádio, o cara se transforma, ele vira o Majin Buu, eu não sei o que acontece. Ele se transforma. Quem aqui vai no estádio? Levanta a mão, quem vai assistir o jogo no estádio? Ah, legal. Duvido que você grita mais na igreja do que lá no estádio. Eu duvido que você adora mais forte na igreja do que esse jeito que você adora lá no estádio, que você grita lá no estádio, o seu time de futebol. Porque foi instaurada uma cultura ali dentro. Se o cara não gritar, ele fica perdido. Ele vê que o povo tá todo mundo ali, ele faz o quê? O que eu faço? Né? O Gui falou que lá na torcida do Fluminense tem uma parte lá que os caras, eles te colocam de pé. Você sentar, eles te fica em pé, rapaz. A perna começa a doer, tremer, mas você tem que ficar em pé. Uma cultura da nossa nação. Foi levando tempo para chegar. E hoje as pessoas são apaixonadas pelo futebol, especialmente no nosso país. Essa cultura de paixão pela presença de Deus vai tomar conta da sua vida. Você vai ser tão apaixonado pela presença de Deus que você não vai poder ver coisas erradas na tua vida. Você vai ter que corrigir. Você vai ser tão apaixonado pela presença de Deus que a sua vida vai ter uma virada de chave. A partir desses dias de conferência, você vai ter algo novo, que você vai começar a buscar de uma forma que não buscava, a ler a Bíblia de uma forma que não lia, a orar de uma forma que não orava. Você vai falar, Deus, o que está acontecendo comigo? E o Senhor vai falar, é a minha presença que está em você. E agora o que eu faço? Você precisa cuidar, você precisa zelar, porque isso é o que eu mais tenho de precioso para te dar. Ele te deu a salvação. E agora Ele quer te levar a viver na presença dEle. Bom, para falar de amor pela presença de Deus, não tem como não citar uma situação no tempo de Davi. Davi, quantos conhecem Davi aqui, a palavra de Deus, rei Davi? Davi, ele faz algo, ele é um homem apaixonado pela presença de Deus. E não tem como falar sobre isso sem citar Davi. Não tem como falar sobre presença de Deus, sobre zelo, sem falar de Davi. Davi errou muito. Davi era um homem de falhas, de muitas falhas. Mas uma coisa Davi tinha. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele era apaixonado por Jesus. Ele era apaixonado pelo Senhor. Ele amava a presença de Deus. E quando Davi, o mesmo que declarou e escreveu, o zelo pela sua casa me consome, já profetizando lá o que seria, o que aconteceria, esse Davi, quando ele assume o reino, e ali tem todo um contexto, a primeira coisa que Davi faz é trazer a Arca da Aliança de novo para Jerusalém. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre a história da arca, para você entender o contexto. A arca, ela, no Antigo Testamento, simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Ela simbolizava Deus no meio do povo. Então, a arca era sagrada. Não podiam tocar na arca. Existia um formato de carregar a arca. Não era simplesmente, vai lá, pega, joga para um lado, coloca no outro. Existia uma forma de trabalhar com a arca. E no tempo do profeta Eli, a arca é roubada. Fala comigo, a arca foi roubada. Eu estou falando algumas coisas aqui para você repetir, para você lembrar. Isso é didático. A arca foi roubada. E os filisteus ficaram com a arca por um tempo. Enquanto eles ficaram com a arca, a palavra de Deus diz que muitas pestes, problemas, calamidades aconteciam no meio do povo. Primeiro porque alguns eram curiosos, iam lá, abria a arca e morria na hora. Outros não sabiam como conduzir, e a arca foi passando em alguns lugares, e ali as pessoas só tinham esse testemunho: aconteceu uma tragédia, eu não quero esse negócio. Roubaram, mas agora queriam devolver. Então, a arca roubada, ela é devolvida ali para o povo de Israel. E ela vai para a casa de Abinadab. Eles deixam a arca lá por 20 anos. E a Bíblia diz que o filho de Abinadab é consagrado para poder cuidar da arca. E ali em Kiriat Jearim, a arca permanece por cerca de 20 anos sem que ninguém fosse atrás da arca. A arca não estava num templo, a arca não estava sendo usada como um culto formal. A arca estava esquecida por 20 anos. E nesse período e nesse contexto, entra o rei Saul. Fala comigo, o rei Saul. Então, na história de Davi, nós conhecemos o rei Saul. Antes de Davi, Saul é levantado rei pelo povo. E quando Saul é levantado rei pelo povo, Saul não dá devido valor à arca da aliança. Saul não dá o devido valor à presença de Deus. Existem aqui nessa história três figuras importantíssimas. E eu quero falar sobre essas três figuras e sobre as consequências e os problemas que aconteceram dentro dessas três figuras. E a primeira delas é o rei Saul e o seu desprezo pela presença. Saul foi o primeiro rei, como eu disse, e ele teve uma relação totalmente complicada com a arca. Saul não se relacionava muito bem, ele não queria saber, ele deixou a arca de lado. E existem algumas possíveis coisas que eu enxergo aqui, e eu imagino que faziam parte desse desprezo da vida de Saul a respeito da arca. A primeira coisa que eu enxergo é um foco totalmente político e militar. Saul tinha um foco político e militar. Saul era o rei de uma grande nação e ele precisava o quê? Ter o seu tempo ocupado em treinar pessoas para não perder as guerras e batalhas contra os filisteus. Saul, ele estava com um foco preso naquilo. E uma das coisas que eu enxergo na vida de Saul que fazem ele deixar de lado aquilo que era mais importante, a arca que Samuel, portanto, tinha apreço. Samuel olhava aquela arca e gostava demais, e ele sabia que aquilo era a presença de Deus. Ele respeitava, ele honrava a presença. E Samuel passa o início da sua vida tentando, ali no seu ministério, tentando trazer de volta essa essência. Mas Saul, como rei, não está nem aí. Então, uma das coisas que eu enxergo na vida de Saul: ativismo automático, muito trabalho. Saul, ele tentava manter um status. Ele era o rei, ele precisava estar numa posição de rei. Então ele não tinha muito que cuidar da presença de Deus, não. Deixa eu falar algo para você: quando nós caímos num ativismo, quando nós caímos num ambiente de status, quando nós viemos da igreja só por status, só para falar que eu sou amigo do pastor, só para ir lá no culto fazer alguma coisa, isso é um desprezo com a presença de Deus. E Deus está nos chamando para não desprezar a presença dele. Quando você cai no ativismo: não, porque eu vou servir no ministério. E tudo bem, você tem que servir. Mas a paixão do seu coração não deve ser pelo ministério, mas a paixão do seu coração deve ser por Jesus que te deu esse ministério. Outra coisa que eu enxergo na vida de Saul: problemas pessoais e espirituais. Saul, ele teve um relacionamento difícil com Deus. E muitas vezes ele se afastava do Senhor por desobedecer, por fazer aquilo que o Senhor não deixava ele fazer, por tentar de alguma forma viver debaixo de uma desobediência. E Saul, ele despreza a arca por algumas vezes. Ele não quer saber da presença, porque Saul tinha um coração desobediente, altivo e independente. O rei Saul, que era para ser o rei da nação escolhida. Fala comigo assim, Israel. Não, fala mais forte, Israel era a nação escolhida. Saul foi colocado para reinar esse povo. Ao invés de ele trazer a presença, Saul, ele se afasta da presença, porque ele tinha um coração independente. E deixa eu falar uma coisa para você, olha para mim. A sua e a minha independência, uma hora nos obriga a depender de alguém. Você vai vivendo na independência, você vai vivendo, vai chegar uma hora que você vai para um lugar onde existe um esgotamento e você precisa depender de alguém. Ou você depende de uma pessoa, ou você depende de uma situação, você depende de Deus. Foi o que aconteceu com Saul. Saul foi vivendo uma independência, independência, chegou uma hora que não tinha mais o que fazer. Ele estava dependendo da presença, mas a presença não estava nele. Uma outra coisa que eu enxergo era a influência do Samuel. E aqui eu quero afunilar um pouquinho mais, eu quero que você entenda. O profeta Samuel, ele era um profeta proeminente nessa época. E quando o profeta Samuel, ele está, enquanto ele está ali no reinado de Saul, Saul, ele atribui a arca para Samuel. Quem tem que ver isso aí é Samuel. Ele que resolve o problema da arca, ele que vai atrás. Saul, ele não se preocupa porque ele se apoia em Samuel. Base disso, vamos para a palavra. 1 Samuel 15, versículo 24 a 28. Saul fala assim: pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado, volta comigo para que eu adore o Senhor. Samuel, contudo, lhe disse: não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor, e o Senhor rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou a barra do manto dele, que se rasgou. Então Samuel lhe disse: hoje o Senhor rasgou você e o reino de Israel, e o entregou a alguém melhor do que você. Pensou se ouvir uma palavra dessa? Foi o que aconteceu com Saul. Saul, ele estava se apoiando no líder dele. Preciso da presença? Eu já tenho Samuel. Se eu errar, Samuel vai comigo. E quando ele chega comigo, pelo menos tem um status, né? Meu líder está comigo, pô. Está tudo bem. O povo vai me aceitar. Está ok. Talvez você já tenha ouvido até essa palavra. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Colocar a sua responsabilidade de carregar a presença de Deus na sua vida, no teu pastor, no teu líder, não vai levar você a viver algo extraordinário. A influência do altar, a influência dos teus líderes, o talento que Deus derramou sobre você, as profecias que foram liberadas. Quantos aqui já receberam profecia de Deus sobre algo da tua vida? Eu recebi uma palavra profética, eu recebi algo que eu ia viver, isso, aquilo, outro. Ei, essas profecias não te definem. O que te define é se o Senhor está em você ou não. Se a presença do Senhor faz parte da tua caminhada, da tua jornada ou não. Não se apoie nessas coisas. Não porque eu tenho uma promessa. Não porque eu tenho uma profecia. Não porque, sabe, eu sou amigo do pastor. Uma hora a máscara cai. Durante esse período, a arca, ela não estava no tabernáculo, mas ela estava numa casa em particular. A arca não era valorizada. Saul não cultiva uma cultura de amor e zelo pela presença. Na verdade, Saul instaura uma cultura de desprezo. Saul, ele ensina o povo tudo errado. Segunda figura dessa mensagem é a figura de Davi e sua boa intenção. Davi tinha uma boa intenção. E a palavra diz que, nesse contexto aqui, Davi, quando se torna um rei, ele fala: vou trazer a arca para Jerusalém de novo. O Saul não fez isso, mas eu vou fazer. E a Bíblia diz que Davi se levanta e ele vai fazer aquilo que era para fazer. Eu não vou ler todo o texto aqui com você, porque vai tomar muito tempo. Mas 1 Crônicas capítulo 13, versículos de 1 a 14. E eu vou aqui lendo, trabalhando com você a respeito daquilo que Davi, ele faz. Davi, ele tinha uma boa intenção, mas boa intenção sem a opinião de Deus não leva ninguém a nada. O texto diz assim: depois de consultar os seus oficiais, os comandantes de 1.000, de 100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel: se vocês estão de acordo, e se essa é a vontade do Senhor, a vontade do Senhor eu tenho certeza que era. Mas a consulta de Davi não é sobre Deus, a consulta de Davi é para os seus oficiais. Davi senta com a sua liderança e fala: vamos buscar a arca. E está tudo bem, uma ótima intenção. Você vai entender onde eu quero chegar. Você vai falar assim: nossa, pastor, você está falando aí, não estou entendendo nada. Você vai entender. Fala assim: ó, eu vou entender. Davi, ele não consulta o Senhor, mas Davi consulta as pessoas. E nada contra, desde que a vontade do Senhor prevaleça. Enquanto você se basear no que as pessoas gostam, você começa a parar de fazer do jeito de Deus. Se você continuar com uma performance de crente, e porque o pastor fala: levanta a mão, vamos adorar, você levanta a mão e você adora. E porque o pastor fala: agora você vai ficar em pé, e você fica em pé, e você fica em pé porque o pastor pediu. Enquanto você continuar com uma performance, eu não estou aqui falando para você desobedecer seus líderes, mas enquanto a sua performance estiver completamente carnal, você não vai conseguir viver algo extraordinário. Você não vai conseguir viver a presença de Deus. A sua performance, ela não pode ser baseada no que os outros fazem. Ah, todo mundo faz, todo mundo gosta, é do jeito que está acontecendo hoje. Mas o jeito que está acontecendo hoje não é o jeito talvez que o céu quer que aconteça. Não é o jeito que Deus quer que aconteça. Mas hoje eu estou aqui para te dizer algo do céu sobre a tua vida. Deus vai começar a mover o teu coração para que você viva a vontade dele nessa terra. Você crê nisso? Isso muda uma cultura. A partir da sua vida, a cultura dessa nação pode ser mudada. Mas você precisa ouvir a voz de Deus. Rapidamente, quero contar um testemunho aqui rapidão sobre essa questão da vontade de Deus. Deus falou muito comigo através de uma situação que aconteceu na minha vida. Uma situação simples, mas aconteceu e aquilo foi muito forte para mim. E às vezes Deus, ele age assim para falar comigo, e cada um tem uma forma de Deus falar. Há uns 3 anos atrás, mais ou menos, eu comprei um carro. Fala comigo assim, ó, Duster. Fala aí. Eu não sei se você tem uma Duster. Quem aqui tem uma Duster? Quem tem uma Duster? Tem quem? Levanta a mão quem tem uma Duster aí. Ora, em nome de Jesus, não vai acontecer nada. Em nome de Jesus, está declarado. A sua vida, meu Deus do céu, você não vai passar por nenhum problema. Eu estou falando da minha experiência, tá? Não estou falando da sua. Em nome de Jesus. Mas na minha experiência, eu comprei esse carro. Só que eu estava afoito, porque eu já estava 2 semanas sem carro. E eu falei: eu preciso comprar um carro. Meu Deus do céu, eu estou andando de Uber para cima e para baixo, e com criança, e levando para a escola, para cima e para baixo. O que eu faço? Entrei no Web Motors, achei uma pessoa, fui lá em outra cidade, comprei o carro. Só que eu tinha que ir lá buscar o carro. Liguei pro meu amigo, falei: Igão, vou fazer um negócio aqui, você me leva em Rio Preto? Eu tô sem carro, eu preciso pegar o carro que eu comprei. Vou eu, a Dani e as crianças, que a gente já dá um rolê lá em São José do Rio Preto, tem um shopping da hora lá, a gente passeia, eu pego o carro e vem embora para Araçatuba. Você consegue me levar? Ele já falou assim, ó: mano, eu consigo te levar, só que é o seguinte, eu marquei o cinema com a minha esposa às 5 horas da tarde. Eu falei: nossa. E era tipo perto das 10 da manhã. Eu falei: mas se a gente sair tipo assim, 11h30, meio-dia, você acha que rola? Ele falou: cara, você só não pode enrolar, atrasar. Tá bom, bora. Aí combinamos, fizemos tudo certinho, pá, vamos. Estamos saindo da nossa cidade, chegamos no pedágio. Eu esqueci o dinheiro. Dinheiro, olhei pra minha esposa: tem dinheiro aí, amor? Ela: nada. Você tem dinheiro? Nada. Sem parar: não tenho. Falei: meu Deus do céu. Aí vai, ó, conversa com a moça: ô filho, o que que eu faço? Eu preciso pagar. Você tem que pagar com dinheiro. Eu falei: mas eu não tenho dinheiro. Ela: então vou imprimir um negócio pra você. Vai num canto ali e espera. Só ali já foi quase 50 minutos. A gente esperando, porque só tinha um pedágio funcionando, um monte de caminhão. A moça foi e voltou 3 vezes. E não podia fazer Pix, não sei o quê. No final das contas, ela vem com um papel com o número de uma chave Pix para eu fazer o Pix. Eu falei: por que eu já não faço agora o Pix na hora? Por que você está inventando isso? Eu fiquei nervoso. Ali eu já comecei a ficar nervoso. Peguei ar. Saindo um pouquinho para frente, andamos 10 quilômetros. O pneu dele furou. Fala comigo assim, ó: pneu furou. Pneu furou, meu amigo. Aí eu falei: não é possível. Não é possível. Aí a Dani estava atrás, falou assim: amor, será que não é Deus? Eu Quem é casado aqui? Levanta a mão, você é casado. Levanta bem alto sua mão. Você não quer ouvir Deus, ouve tua mulher, por favor. Aí, não, isso é obra do inimigo, é levante do capeta. Meu amigo, chegamos lá, peguei o carro. Top. Linda, preta, banco de couro, automática. Duster automática. Nossa, top. Vou andar com o carro. Primeiro dia, saí, a hora que eu tô voltando, chegando em Araçatuba, pum! Assustou, né? Assustou. Eu também assustei desse jeito. Só que você tá rindo, na hora eu não ri não, fiquei nervoso. Fez um barulho assim, pum! Acendeu uma luz no painel, não mudava mais de marcha, eu falei, meu Deus. Aí eu mandei pro cara, você tá de palhaçada, você vendeu o carro pra mim, bichado. O cara, ah, não, isso é um sensor, não sei do que, não sei o que, bebê, leva no teu mecânico aí, era outra cidade. Leva no teu mecânico, eu falei, tá bom, vou levar no mecânico, leva eu no mecânico. Chega lá no mecânico, o mecânico fala assim, ó, vamos passar o aparelho, papapá, vamos resolver aqui, anda com o carro. Andei com o carro um tempo, nada. 2 meses, nada. Daqui a pouco, bum! Lá vai eu de novo. Aí já comecei, né? Vou te processar, meu amigo. Você tá de palhaçada com a minha cara. Ah, não, já passou o tempo da garantia já. Já deu 3 meses. Falei, cara, mas... Aí vai. Meu, pensa num rolo. Só para resumir a história. Puf, 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 puf. 1 ano e 8 meses. Meu câmbio quebrou 2 vezes. O cara arrumou. Mas eu fiquei sem carro pelo menos 2 vezes. Andando de Uber mais 2 vezes. 15 dias. Até que aconteceu uma situação, Deus fez uma reviravolta, um amigo meu que tem uma garagem pegou meu carro por um preço mais barato, mandou arrumar. Meu amigo, deixa eu te falar, era um sensorzinho desse tamanhozinho que estava fora do lugar. Ele falou, cara, um negócio de R$300. Eu olhei para minha esposa e falei, acho que era Deus. Por que eu estou te contando esse testemunho? Testemunho é mais legal, às vezes eu conto ele mais estendido, aí vocês dão uma risada e tal, é legal que vocês prendem atenção. Mas eu estou te contando testemunho para dizer que quando a gente não ouve a voz de Deus sobre aquilo que Ele tem sobre as nossas vidas, nós somos extremamente tendenciosos a fazer do nosso jeito. E quando a opinião de Deus não está sobre a tua vida, você é tendencioso a passar por problemas. Problemas todos nós passamos. Estou falando de todo problema, você não ouviu a voz de Deus. Mas a tendência a ser pior é grande. Deixa eu falar algo para você. Comece hoje a ouvir a voz de Deus. Foi o que aconteceu com Davi. Davi não ouviu a voz de Deus. Davi não perguntou para Deus. Davi não orou. Deus, como o Senhor quer que faça? Mas Davi, ele falou com seus oficiais. Boa intenção, sem seguir a palavra de Deus, não vale de nada. A Bíblia fala que Davi, ele compra um carroção novo. Ele faz um carroção novo. Ele deixa tudo muito embelezado, um carroção maravilhoso. Mas deixa eu dizer algo para você. Um carroção novo não era o que precisava ter para carregar a arca. A arca tinha que ser carregada nos ombros. Não era numa carroça. Deus não habita em tendas ou templos feitos por mãos de homens. Mas Deus, Ele habita em você. Deus unge pessoas, Deus não unge métodos, e o Senhor está aqui para ungir a sua vida. A Bíblia diz que eles cantavam e dançavam na presença de Deus. Ei, Guilherme, olha aqui isso aqui. Eles cantavam e dançavam, eles tinham um ministério lá de louvor muito bacana, e eles, meu, era maravilhoso. O Davi tinha músicos, e ele levou a galera para fazer uma adoração. Mas música e emoção não atraem a presença de Deus. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Aquele que tem mãos limpas e coração puro. A Bíblia diz que Uzá, um dos seus homens ali, ele estica o braço, porque a arca passa por um buraco na carroça e quase cai, e Uzá estica o braço. A Bíblia diz que ele morre ali na hora. Para você ver que o carroção novo não fez a diferença. A adoração não fez a diferença. Porque nem a opinião e nem a ordem de Deus, Davi não sabia. Davi tinha uma ótima intenção. A intenção era maravilhosa. E quem sabe a sua intenção é maravilhosa em estar aqui hoje. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Somente a sua boa intenção não vale. Você precisa se entregar completamente àquilo que Deus tem sobre a tua vida. Estes cinco dias vão fazer parte de algo que vai marcar a história da sua vida. Mas você precisa tomar uma decisão hoje e falar: eu a partir de hoje vou ouvir a voz de Deus, vou seguir os planos de Deus, os projetos de Deus para a minha vida, para que eu possa cultivar esse ambiente de presença na minha vida. Boa intenção sem consagração a Deus não leva ninguém a lugar nenhum. Davi não consagrou os seus homens. Uzá morreu. Esses dias são dias de consagração na sua vida. Esses dias são dias de você ser totalmente liberto, como foi pregado aqui pelo Gui antes de mim. Dias que você vai viver liberdade, dias que você vai ser cheio do Espírito Santo. Mas você precisa declarar, não somente sobre esses cinco dias, mas sobre a tua vida: Senhor, a minha vida vai ser uma vida consagrada ao Senhor. Levanta sua mão direita comigo e fala assim: eu me consagro ao Senhor. Fala forte: eu me consagro ao Senhor para viver debaixo da presença dEle. Aleluia. Ai. Tem tanta coisa para falar, o relógio está acabando, mas eu quero encerrar falando sobre algo tão poderoso. Viver diante de Deus significa morrer diante do mundo e diante dos homens. Morra para esse mundo, mas viva diante de Deus. Morra para a trend do TikTok, mas viva diante de Deus. Morra para as práticas mundanas, mas viva diante de Deus. Porque quando você vive diante de Deus, o Espírito Santo de Deus faz algo extraordinário a partir de você. Davi, então, uma boa intenção. Ele quer fazer, mas ele não sabe como. Ele está perdido. E quem sabe você entrou aqui hoje, você quer viver, você quer ser cheio de Deus, você quer fazer algo poderoso, mas quem sabe você está perdido, você não sabe como. Como que eu consigo fazer? Ei, entra a terceira figura dessa mensagem, e a terceira figura é um homem chamado Obed-Edom. Fala comigo: Obed-Edom. Obed-Edom e a sua fidelidade em cultivar e honrar algo que era muito precioso e poderoso. O texto diz assim: em vez disso, Davi fica frustrado, Uzá morre, e aí a arca fica ali naquele lugar, e Davi fica com medo. A Bíblia diz que ele fica temeroso, ele fala assim: o que eu vou fazer? De repente, em vez disso, levou a arca na casa de Obed-Edom, o giteu. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou, e a sua família, e tudo o que ele possuía. Eu tenho uma pergunta para fazer você pensar nessa noite. Por que que Davi, um homem segundo o coração de Deus, o rei de Israel, o cara que se levanta, pastor Gustavo, e fala assim: eu vou trazer a arca de volta, o que Saul não fez por 20 anos, eu vou fazer hoje. Por que que com ele não dá certo? Por que que com ele morre Uzá? Por que que com ele as coisas não funcionam? Mas quando a arca chega na casa de Obed-Edom, um homem que não era nem citado, ninguém nem sabia quem era. Eu imagino o Obed-Edom lá sentado no seu sofá e ele ouve. Desculpa aí, galera do som. Quem está aí? Ele abre a cortininha. O rei Davi, peraí, deixa eu me arrumar. Não, não precisa não. Pode vir rápido. Tem um negócio para você resolver aí. Mas o que foi? Aqui é na versão NVEU, tá? Aí ele chega. Aí ele para. Ô Obed, Edom, devia chamar de o Bebé, né? O Bebé, amigo, falar. Acabou de morrer um cara ali, porque ele tocou na arca. Eu não sei o que fazer. Eu estou desesperado. Eu preciso que você fique essa arca aí. Eu não sei o que vou fazer. Deus mandou bater aqui na sua porta aqui. Eu preciso ir embora. Eu preciso falar com Deus. Fica aí. Eu imagino o Obed e Edom falando assim: pra já. Espera aí. Filhos, vem cá. Ele chama os filhos. Tá vendo aquela? Não rela. Seu mal acaba de ser relar, você morre. Não põe a mão. Tá bom, pai. Tô falando porque eu sei. Ó, pega um pano. A Bíblia diz que tinha que ter um pano cobrindo a arca. Coloca esse pano, cobre a arca. Vamos lá, vamos entrar aqui com cuidado. Pai, é na onde? É lá no quarto? Não, é no meio da sala. Ela vai ficar num lugar de honra. E ele chega e põe a arca ali dentro daquela casa. E a Bíblia diz que por 3 meses a casa de Obed-Edom é abençoada. Poxa, mas e o Davi que era rei? O Davi não sabia como fazer. Mas o Obed-Edom cultiva as suas raízes. A Bíblia não fala, mas eu fui ver um pouco sobre a vida de Obed-Edom. E Obed-Edom era linhagem levítica. Obed-Edom tinha linhagem dos levitas. Pô, beleza, tá tudo bem, então ele já sabia como fazer. Mais de 20 anos sem acesso, sem contato. Pastor, mas ela ficou na casa de Abinadab. Ok, mas é consagrado um homem. O filho de Abinadab é consagrado para cuidar da arca. O Obed-Edom, ninguém nem sabia quem era. Não teve tempo de consagrar. Por que será? Porque ele já estava consagrado. Porque ele cultivava desde a sua juventude, adolescência, juventude, e até a sua idade, que eu não sei a idade que ele recebe a arca ali, mas ele cultivava aquilo que ele ouviu dos seus avós, dos seus pais, e chegou até nele, e ele estava transmitindo para os seus filhos o zelo pela casa do Senhor, o zelo pela presença. E ele começou a cuidar, e por 3 meses a Bíblia diz que foi abençoada. Levante sua mão comigo aqui e diga assim: Deus quer repousar. Fala alto, irmão. Deus quer repousar sobre a minha vida e me usar para cultivar um lugar de intimidade e de paixão pela presença de Deus. Sabe o que vai acontecer quando nós entendemos isso? Nós seremos abençoados e abençoaremos. Sabe o que vai acontecer? Nós sentaremos em mesas que jamais imaginaríamos sentar. Cara, o Obed-Edom estava lá de boa, de repente se assentou com o rei, ele viu o rei. A sua vida vai ser um reflexo daquilo que você viver diante do Senhor. Em nome de Jesus, eu quero liberar sobre a tua vida algo extraordinário, sobrenatural. Essa palavra que ela vai gerar transformação na sua vida de uma vez por todas. E a pergunta é: como que essa história termina? Essa história termina em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 12, que diz assim: e disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-Edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestido um colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria. Porém agora Davi consulta o Senhor. Davi entende como faz. Davi aprende como resolve o problema. Então Davi vai e resolve o problema. Davi traz a arca, e a Bíblia diz que Deus pediu para ele fazer sacrifício. Deus pediu? Deus pediu para fazer sacrifícios? Não. Não. Deus não pediu. Mas ele diz, livre espontânea vontade, ele entrega tudo que ele tem, porque ele sabe que a coisa mais preciosa no reinado dele seria a presença de Deus. Davi não quer começar o reinado sem a presença de Deus. Davi não consegue dar continuidade na vida dele sem a presença de Deus. Eu não sei como é que você entrou aqui hoje, mas você não pode continuar a sua vida sem a presença de Deus. Cultive essa cultura de ser cheio do Espírito de Deus. Cultive essa cultura de cuidar da presença, zelar da presença. Saúde despreza, duvida não honra. Davi está com boas intenções, mas num primeiro momento carrega uma cultura religiosa, não aprendia, não sabia. Mas Obed-Edom, mesmo em meio a um ambiente de frieza e desprezo, ele se lembra de como faz. Eu quero que vocês se coloquem em pé rapidamente. Eu vou encerrar essa mensagem. Não existe nada que pode libertar você do pecado a não ser a presença de Deus. Não existe nada que pode fazer com que você avance na vida sem a presença de Deus. Não existe nada que você pode fazer na igreja. Quantos aqui servem na igreja, na casa do Senhor? Não existe nada que você possa fazer na casa de Deus sem a presença do Senhor. Você pode até enganar por um tempo, mas uma hora você vai sentir que a presença é necessária. Nesse primeiro dia de conferência, Youth, eu quero declarar sobre a tua vida que você vai ser cheio da presença de Deus. Lá na minha casa, eu separei um quartinho, Pastor Gustavo. A gente tinha três quartos. E eu falei assim: amor, nós vamos desfazer o quarto da Rebeca. Nós vamos juntar os dois quartos. E aquele quarto vai se chamar Worship Room, quarto de adoração. Não há nada místico naquele quarto. Tem dia que ele está bagunçado. Tem dia que a gente não ora lá. Tem dia que a gente vai para a sala. Mas nós declaramos um lugar na nossa casa onde nossos filhos, eles têm que ver a paixão dos pais pela presença. Eu não estou falando para você fazer isso na tua casa, não, pelo amor de Deus. Mas o que eu estou querendo dizer é que Deus falou muito forte conosco que os nossos filhos, eles só vão viver o fruto da palavra de Deus se eles forem apaixonados pela presença de Deus. Se eles não forem apaixonados pela presença de Deus, eles vão ser apaixonados por uma instituição. Se eles não forem apaixonados pela presença de Deus, eles vão ser apaixonados pelo pecado. Se eles não forem apaixonados pela presença de Deus, eles vão ser apaixonados por qualquer outra coisa e eles vão sofrer. Mas a presença de Deus precisa ser cultivada. Mas que nós erremos, nós vamos errar, nós já erramos. Erramos com eles, erramos um com o outro. Mas a presença de Deus, ela nunca pode sair de nós. Eu nunca posso sair da presença dEle. E hoje nós ensinamos nossos filhos o seguinte: está doente? Primeiro a oração, depois o remédio. Está com algum problema, filha? Vamos orar. Vamos falar com aquele que pode fazer mudança na nossa vida. Pastor, e quando vocês oram e não acontece? Eu ensino para ela a ter fé. Porque a fé move montanhas. Para ela e para ele. Ela já tem 8, está aprendendo. Já é apaixonada por Deus, já sabe, já declarou para mim esses dias, eu nunca falei nada. Pai, eu quero ser pastor, eu quero ministrar na casa do Senhor, isso é de muita alegria para mim. E aí, alguns dias ela fala assim: pai, eu quero ser médica, mas eu quero ser médica e pastora. Eu falo: você vai ser em nome de Jesus. Porque o seu exemplo fala. Esses dias eu peguei um jovem para conversar na igreja. Ele já tinha caído 4 vezes. Eu dei 4 disciplinas para ele, um dos nossos músicos. 4. Dentro de 1 ano e meio, foram 4. Chamei e falei: cara, não dá, velho. Ele dava mau testemunho, né? Não fazia só. Ele dava mau testemunho, fazia rolê. Eu falei: mano, não rola, você tá no altar, fera. Chamei para ele e falei: cara, por que você faz tanto isso? O que tá rolando com você? Por que você peca tanto, mano? Eu também peco, beleza, sou ser humano, mas, cara, você faz muita coisa errada. Não estou aqui para apontar o dedo, não, eu quero saber o porquê. Ele não soube me responder, eu falei assim: posso te responder? Porque você não tem visão de futuro. Você não está olhando para o propósito que Deus tem para a tua vida, você está atrasando o propósito de Deus para a sua vida. Cara, enxerga o que Deus tem para você, para a sua descendência, para os seus filhos, para os seus netos. Você vai ver como vai ser muito mais difícil você fazer o que você está fazendo. Não foi uma terapia, foi uma palavra direta de Deus para a vida dele. E aquele jovem saiu daquela sala chorando, quebrantado, falando: eu quero viver isso. Sabe, jovem, deixa eu falar uma coisa. Eu posso te ensinar qualquer coisa, seus pastores podem te ensinar a Bíblia de cabo a rabo e bênção. Mas se você não for aberto para a presença de Deus na sua vida, se você não for aberto para gerar uma cultura da presença de Deus através da palavra, eu não estou falando de emocionalismo, eu não estou falando de louvor alto, eu não estou falando de ficar falando em novas línguas, eu não estou falando de dons, eu estou falando de ter zelo pela unção, pela presença, por aquilo que é mais precioso. E nisso engloba ler a palavra, orar, ser cheio do Espírito Santo, mas você ter um zelo, um cuidado especial. Isso aqui não vai ser facilmente derrubado. Eu não vou deixar qualquer coisinha atrapalhar o meu relacionamento com Deus. Eu não vou deixar uma namorada. Se está namorando errado, irmão, bota um ponto final nisso, porque está atrapalhando a sua amizade com o Espírito de Deus. Está errado. Se aquilo que está fazendo no seu trabalho está te levando a mentir, para com aquele trabalho, porque você não pode mentir. E aí você começa a ajustar a tua vida. Isso é cultivar a presença de Deus. Hoje eu chamo você para ser cheio do Espírito Santo, porque a presença dele vale mais do que qualquer coisa. Eu quero pedir que você feche os seus olhos. Eu quero que, se puder, apagar essas luzes da frente aqui. Eu quero dar um período rapidamente, 5 minutos para você. Se você hoje decide, você ouviu essa palavra, você fala, decide hoje, eu quero ser cheio do Espírito Santo e eu quero cultivar essa presença na minha vida. Eu não quero que seja só um momento, eu não quero que seja só hoje, eu não quero que seja 5 dias de conferência, mas eu quero que sempre eu esteja cheio da presença, cultivando, assim como Obed-Edom. Eu quero parar de rejeitar como Saul. Eu quero ter uma boa intenção, mas ter entendimento de como alcançar e acessar esse lugar. Mas eu quero também seguir o exemplo, ou eu quero especialmente seguir o exemplo de Obed-Edom, alguém que recebeu ainda na juventude e foi gerando frutos a partir disso, teve a sua vida abençoada. Se você deseja isso, enquanto nós cantamos aqui, eu quero que você venha aqui na frente de novo. Se você quer esse batismo do Espírito Santo, ser cheio do Espírito de Deus, para poder viver os propósitos dele para a tua vida. Se você quer viver um futuro brilhante, um futuro cheio de esperança. Ei, o pastor agora começa a falar de futuro, tá profetizando sobre a minha vida. Até agora eu bati, eu falei um monte de coisa que tem que corrigir. Agora eu quero liberar sobre a tua vida e eu quero que você receba isso agora. Eu vou viver um futuro brilhante, cheio de esperança. Enquanto nós adoramos, eu quero que você saia do seu lugar. Vem aqui na frente, pode vir, não tem resistência. Se Deus está falando com você que você precisa ser cheio da presença dele, você precisa ser cheio, você precisa de algo novo, porque você não consegue vencer aquele pecado, você não consegue parar aquela batalha. Ou você está ouvindo isso aqui falando, eu entendi, o meu propósito é muito mais do que fazer isso, o meu propósito é muito mais do que postar foto no Instagram, o meu propósito é muito maior do que beijar minha namorada, o meu propósito é muito maior do que os prazeres dessa vida, o meu propósito é poder gerar um legado. Eu quero que você venha aqui no altar, alguns já estão saindo, e começa nos adolescentes. Essa geração é uma geração que vai viver algo extraordinário. Os adolescentes já estão entregues aqui. Ei, presta atenção numa coisa, você jovem, toda resistência caia por terra. E eu vou te dizer algo, não é por causa do altar, o altar não te define, mas quando você fala assim, eu dou esse passo, quem sabe Deus está falando com você aí no seu lugar, e top, amém, continue falando. Mas se você quer fazer algo novo, viver algo novo, esse altar está aqui para que você demonstre para você mesmo, Deus, eu estou fazendo um compromisso, igual uma aliança. A gente precisa de aliança, pastor Gustavo? A gente precisa de aliança para estar casado? Não, eu não preciso de aliança, meu casamento está no meu coração, eu sou fiel à minha esposa porque eu amo ela, e porque Deus, aliança é um símbolo, a gente está declarando toda vez, eu sou casado, eu me lembro. Quando você sai do teu lugar e vem para o altar e fala assim, eu vou dar o meu passo, eu vou dar o meu passo de fé, é porque naquele dia 1 de março de 2025, eu decidi viver cheio da presença de Deus e cultivar um ambiente da presença de Deus. Eu decidi parar de fazer o que eu fazia, eu decidi pelo menos tentar parar de fazer o que eu fazia, para poder viver algo extraordinário. Eu decidi conhecer mais da palavra, eu decidi conhecer mais das palavras do Espírito, dos preceitos do Espírito, eu decidi ser discipulado para viver algo novo. Eu decidi ser discipulado para poder avançar. Nós vamos adorar, já tem muitos jovens aqui na frente. Ministério de intercessão, oração, pastores, por favor, podem ministrar sobre esses jovens e declarar que eles serão flechas na mão do arqueiro. Eles vão viver o extraordinário. Uma virada de chave vai acontecer na vida deles nestes dias de conferência, em nome de Jesus. Não haverá mais choro, não haverá mais morte na sua vida. Você começa a partir de hoje a viver algo novo. Ei, pai e mãe, hoje é dia de você tomar uma decisão e dizer, eu vou ensinar meus filhos no caminho que eles devem andar, eu vou ensinar meus filhos a viverem cheios da presença de Deus, porque a presença é mais importante. Vamos declarar isso, vamos adorar, continue buscando a presença do Espírito Santo. Continue clamando por essa cultura sustentável, essa cultura que ninguém pode abalar. Não, ninguém pode abalar. Os reinos não vão abalar. Essa, a presença de Deus, ela nunca vai ser abalada, em nome de Jesus. Comece a clamar e declarar isso, em nome de Jesus. Vamos adorar. Vamos adorar e declarar, Espírito Santo, vem sobre esse povo. Vamos adorar e declarar, Espírito Santo, vem sobre nós. Batiza-nos, batiza-nos. Se você quer viver um batismo do Espírito Santo, erga suas mãos aos céus e comece a clamar. Espírito Santo, vem, vem sobre a minha vida, vem sobre a minha casa. Eu quero ser cheio do Espírito Santo para poder declarar que eu te amo, que eu vou viver uma vida inteira aos seus pés. Em nome de Jesus, Espírito de vida, vem. Vem sobre esse lugar. Oh.